Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio vamos conhecer o capítulo 7, que trata da casa do Peter Pan e dos outros meninos perdidos. Como será esta casa? A gente sabe que ela fica debaixo da terra. Como será que ela é? Como se entra nela? Com o que ela se parece? Quem mora lá? Tem móveis lá dentro? O que acontece dentro desta casa?
Escuta, menino, você conhece a história da casa que não era?
Não, não conheço, não.
Não? Você quer ouvir?
Como é que é?
Ah, é a seguinte. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
Ah, sei. Aquela que fala... Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão.
Não, mas tem mais uma coisa. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede.
Tem mais. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali.
Você sabe onde é que ela era localizada, essa casa?
Onde é que é?
Ela era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0.
Sei. Ela era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0.
Vocês já conheciam esta canção? Vocês acabaram de ouvir Vinícius de Moraes e Toquinho cantando a música A Casa. Bonita, não é? Eu trouxe esta canção para a gente entrar na casa dos meninos perdidos. Como se entra nela? Uma das primeiras coisas que Peter fez no dia seguinte foi tirar as medidas de Wendy, João e Miguel para encontrar árvores ocas para eles. Você deve lembrar que Gancho desprezara os meninos por acharem que precisavam de uma árvore para cada um. Mas isso era ignorância, pois se sua árvore não era sob medida, ficava difícil subir e descer. E todos os meninos eram de tamanhos diferentes. Quando a medida estava certa, a pessoa prendia a respiração lá em cima e descia na velocidade certinha. Já para subir, prendia e soltava a respiração alternadamente, se espremendo para cima. É claro que depois de praticar bastante, a gente consegue tudo isso sem nem pensar e com bastante elegância. Mas tem que caber certinho e Peter tira suas medidas para a árvore tão cuidadosamente quanto se estivesse medindo você para uma roupa. A única diferença é que as roupas são feitas para caber na pessoa, enquanto você é que tem que caber na árvore. Em geral, isso é resolvido de maneira bastante simples. É só você colocar algumas roupas extras, ou não usar quase nenhuma na hora de entrar. Mas, se você tiver uns calombos nos lugares esquisitos, ou se a única árvore disponível tiver um formato estranho, Peter faz alguns ajustes em você, e depois você cabe direitinho. Quando isso acontece, você tem que tomar muito cuidado para continuar cabendo na árvore. E isso, como Wendy viria a descobrir para seu grande deleite, mantém uma família em perfeita forma. E como é a casa debaixo da terra? O Wendy e Miguel couberam em suas árvores na primeira tentativa. Mas Peter teve que fazer alguns ajustes em João. Após alguns dias de prática, eles já sabiam subir e descer com a facilidade de baldes num poço. E os três, o Wendy principalmente, passaram a amar tanto sua casa debaixo da terra. A casa tinha apenas um enorme cômodo, como todas as casas deveriam ter, e um chão no qual você podia fazer um buraco se quisesse pescar. Nesse chão, cresciam enormes cogumelos de uma cor linda, que eram usados como banquinhos. Uma árvore do Nunca fazia de tudo para crescer no centro do cômodo, mas todas as manhãs eles serravam o tronco e o deixavam na altura do chão. Na hora do chá, ela já estava sempre com meio metro de altura. Eles então colocavam a porta em cima dela e a transformavam em mesa. Assim que desmontavam a mesa, serravam o tronco de novo, ficando com mais espaço para brincar. Havia uma enorme lareira que ficava em quase qualquer canto do cômodo onde você quisesse fazer um fogo. E sobre ela, o Andy estendia cordas feitas de fibras onde botava roupa limpa para secar. A cama ficava encostada na parede durante o dia e era posta no chão lá pelas 6:30 da noite, quando ocupava quase metade do cômodo. E todos os meninos, com exceção de Miguel, dormiam nela, apertados como sardinhas em lata. Uma das regras dizia que era estritamente proibido virar de lado, sem dar o sinal antes, após o qual todos viravam ao mesmo tempo. Miguel deveria ter dormido ali também, mas o Andy fez questão de ter um bebê, e ele era o menor de todos. Você sabe como são as mulheres. Em resumo, ele acabou tendo que dormir num bercinho pendurado no teto. A casa era simples e rústica, bem parecida com a casa subterrânea que filhotes de urso teriam construído nas mesmas circunstâncias. Mas havia um nicho na parede, não muito maior que uma gaiola de passarinho, que era o aposento exclusivo de Sininho. Ele podia ser separado do resto da casa por uma minúscula cortina que Sininho, que tinha muitas frescuras, sempre mantinha fechada quando estava trocando de roupa. Nenhuma mulher, por maior que fosse, poderia ter um quarto mais lindo. E ela mudava a roupa de cama de modo a combinar sempre com a flor da estação. O espelho era um gato de botas, sendo que os antiquários das fadas só têm notícia de 3 deles intactos no mundo. A mesinha retrátil, onde ficava a bacia e a jarra que Sininho usava para se lavar, tinha as bordas todas trabalhadas. A cômoda era uma autêntica príncipe encantado cesto. E o carpete e os tapetes eram do melhor período do reinado de Pisco e Pega Rabuda. Havia ainda um candelabro à dedanha, só para decorar, pois, obviamente, a própria Sininho iluminava o aposento. Ela sentia um grande desprezo pelo resto da casa, o que talvez fosse inevitável. E seu quarto, embora lindo, era muito pretensioso, tendo a aparência de um nariz sempre empinado. No próximo episódio, vamos continuar no capítulo 7 e continuaremos a conhecer a vida dentro desta casa da fantasia, onde moram os meninos perdidos. Mandem uma ilustração da casa do Peter Pan, ilustrem pra gente. Vocês podem enviar a ilustração pelo Padlet, pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.